Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 14, versículo 22 a 33. Depois de ter saciado a fome e a multidão, Jesus obrigou os discípulos a subir para o barco e a esperá-lo na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo que a despediu, subiu a um monte para orar a sós. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. O barco já ia no meio do mar, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar sobre o mar, assustaram-se, pensando que fosse um fantasma, e gritaram cheios de medo. Mas logo Jesus lhes dirigiu a palavra, dizendo: "Tende confiança, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas." "Vem", disse Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo a violência do vento e começando a afundar-se, gritou: "Salva-me, Senhor." Jesus estendeu-lhe logo a mão e segurou-o. Depois disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Logo que saíram para o barco, o vento amainou. Então, os que estavam no barco prostraram-se diante de Jesus e disseram-lhe: "Tu és verdadeiramente o Filho de Deus." Palavra da salvação.
Vencer o inimigo, eu não sei como explicar.
E então chegamos ao 19º domingo do tempo comum. E queremos mais uma vez saudar os nossos amigos e amigas que nos escutam nestas nossas reflexões à volta do Evangelho de domingo. Continuamos a escutar o Evangelho de São Mateus. Os nossos ouvintes recordarão que no domingo passado falamos da multiplicação dos pães. O Evangelho de hoje, eu que sou um pouco assim da área das comunicações, gosto de lê-lo como se estivéssemos a ver dois filmes, né? Um que se passa com Jesus, sozinho, na montanha, e mais tarde aquilo que se passa no mar com os discípulos. De facto, São Mateus nos dá o contexto deste evangelho, dizendo que quando Jesus terminou de saciar aqueles 5.000 com 2 peixes e 5 pães, o que é que sucede? Jesus obriga os discípulos a subir para o barco, a irem para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. É um pouco interessante isso. Por que ele despede a multidão? Eu acho que não é difícil ver e imaginar também que, como acontece em outras passagens, mesmo quando São João fala da multiplicação dos pães, a tentação da multidão era ver em Jesus realmente o Messias que eles precisavam, um Messias muito humano, né? Muito material, um Messias, digamos assim, tapa-buracos, aquele que consegue dar o pão quando nós precisamos. E isso
que está ali ao nosso serviço.
Que está ao nosso serviço.
Sobretudo ao serviço da nossa barriga.
Exatamente. Que não faz nada mal. Mas certamente não é esse o conceito de Messias que Jesus quer dar a entender. Então era preciso despedir a multidão e pronto. Portanto, nós temos esta cena, os discípulos que vão para o outro lado, nas barcas, e Jesus que vai para o monte sozinho a rezar. Certamente, Mateus, que escreve para cristão de tradição hebraica, sabe muito bem o significado da montanha. Montanha como lugar do encontro com Deus, como lugar da revelação, como lugar do retiro, como lugar realmente onde o homem está a tu com tu, com Deus, como tinha feito Moisés e tantos profetas.
Mas acho também do significado da oração.
Exatamente. Exatamente o significado da oração.
Que e é interessante. Serviço, mas depois buscava sempre esse momento para rezar.
Rezar a sós com o Pai. Certo. É interessante, porque se nós sabemos que Jesus era realmente o Filho de Deus e sentia esta necessidade de estar a sós para rezar ao Pai, quanto mais deveríamos nós também, né?
Mas às vezes nós pensamos que não precisamos de rezar. Tanto talvez aguentamos sozinhos. Sim, sim. Talvez o Pai já sabe. Não. Quer dizer, Jesus também neste caso se mostra como o nosso mestre, né? O mestre, mesmo no relacionamento com Deus, mestre também na oração. Portanto, se por um lado temos esta cena na montanha em que Jesus está lá a noite inteira a rezar, do outro lado temos outro filme, né? Temos os discípulos que estão nas barcas atravessando o lago. E aqui, São Mateus diz que o lago era açoitado pelas ondas. É sintomático esta descrição, né? Quer dizer, este barco com os apóstolos, tanto com a igreja, a primitiva igreja, que está atravessando o lago da Galileia e que era açoitado pelas ondas. Então, a um certo ponto, São Mateus diz, na quarta vigília, Jesus decide ir ao encontro dos seus discípulos. E eles o veem a caminhar por cima das águas. Qual foi a primeira impressão que tiveram? Esse deve ser um fantasma. Quem que pode caminhar por cima das águas? Pensaram logo num fantasma e tiveram um grande medo. Até que ele finalmente lhe disse: tende confiança, sou eu, não temais. Aquelas palavras confortantes que também todos nós desejaríamos de ouvir, né? Porque muitas vezes também nós estamos no mar das tempestades, das nossas dificuldades, dos nossos desafios, dos nossos problemas, como se fosse um mar em tempestade, como se fosse um barco açoitado pelas ondas. Então, Jesus que nos diz, tende confiança, sou eu, não temais.
Mas parece que ele tem sempre essa percepção do sentimento de medo, quase sempre, dos seus discípulos. E a primeira palavra que dirige é quase sempre para lhes apaziguar, porque mesmo,
é interessante.
Mesmo depois da ressurreição.
Depois da ressurreição, temos palavra, a mesma coisa, shalom. A paz esteja com você. Mas nós podemos perceber isto, de que a paz de que se fala aqui, tanto esta serenidade, não uma serenidade, digamos assim, simplesmente humana, né? Quer dizer, é uma paz que significa a presença mesmo salvífica de Deus. O shalom é isto. Foi a presença daquele que é realmente a vida, a serenidade, o bem, como no fato da ressurreição. Ele já tinha vencido a morte, já tinha vencido o mal e tinha mesmo razão de dizer, olha, a paz esteja convosco. Estejam tranquilos.
Sou a mesma pessoa.
Como aqui também. Sou eu, não sou fantasma nenhum. Portanto, tenham confiança. Mas está sempre Pedro, que bem, está certo, mas eu quero ver se isso é mesmo assim, né?
Como o chefe tinha que
pôr-se de frente, salvar os olhos, dizer, olha, então se és tu, dá cá uma prova, faz que eu caminhe aqui também eu, por cima das águas. Bom, Jesus disse, não tem problema, vem.
Mas o problema depois era começar a caminhar.
O problema depois era começar a caminhar e pronto. Ele lá tentou, mas o Evangelho diz que por causa do vento forte, certamente, como disse mais tarde Jesus, por causa da sua pouca fé, por causa da dúvida que ele disse, mas será que vou mesmo caminhar? Então começou a afundar. E ali ele começou a gritar, não, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me. E aquela palavra carinhosa de Jesus, homem de pouca fé, por que duvidaste? Homem de pouca fé, por que gritaste? Temos então este evangelho de hoje, que termina com essas bonitas palavras que os discípulos disseram ao ver Jesus entrar no barco e acalmar-se toda a tempestade, né? Eles disseram, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Portanto, eles tinham percebido o sinal da presença de Deus, que consegue acalmar as tempestades, as águas, e trazer a bonança, trazer a serenidade num mar que estava em tempestade. Acho que tem muita mensagem para nós, hoje em dia e aqui, que escutamos esta palavra do Evangelho. Antes de tudo, gosto muito de ver esta igreja que caminha no meio das águas, porque é o sinal da igreja de todos os tempos, a igreja peregrina. A igreja que não são só os bispos, o papa, os cardeais, os patriarcas, os padres, os religiosos. A igreja, como diz o Concílio Vaticano II,
o povo
é o povo de Deus.
a igreja, todos nós, reunidos em assembleia orante e que faz experiência da misericórdia de Deus. É esta igreja, simbolizada aqui pelos apóstolos, pelos discípulos e dentro Pedro, que vai atravessando na noite, dentro de um barco, fustigado pelas ondas, mas atravessa. É bonita esta imagem porque explica mesmo a nossa realidade da igreja. Faz-me pensar, por exemplo, as comunidades cristãs que sofrem por estes dias, né? Até o Papa pede para se rezar por eles, sobre os cristãos no Iraque, e em outras partes, onde a igreja passa por várias dificuldades. Isso não é só de hoje, isso não é só de ontem, mas de todos os tempos. É a igreja que vai atravessando pelo mar. Mesmo quando parece que a igreja, fustigada pelas
ondas
do mar, está sozinha, ali aparece o Mestre, que diz essas palavras: sou eu, não temais. E de facto entra no barco e cessa a tempestade. Para mim é um evangelho que me traz muita confiança, um evangelho que me traz muita coragem, que me dá também muita esperança. Esperança no sentido de que não é que a vida cristã é uma coisa fácil. Ser cristão muitas vezes significa dar testemunho e um testemunho difícil
nas tempestades
e contra corrente históricas, fortes, às vezes opressivas, etc. Mas vale a pena estar lá porque Jesus está na barca. E quando Jesus está na barca, o fim é mesmo positivo, o fim é de chegar ao destino como Ele quer. Portanto, esta é a nossa mensagem neste domingo, em que Cristo está conosco, Cristo que é mestre também na oração, como vimos na primeira parte, mas também que nos dá a paz, aquele shalom, mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos de tempestade.
Mas se tivermos que contextualizar hoje, digamos, essa parábola, mais ou menos assim, essa figura simbólica, qual seria hoje a maior tempestade que a igreja em África tem que fazer face?
Esta é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu penso que o grande desafio da igreja em África e em todas as latitudes, em todos os lugares, é o desafio da autenticidade. Quando digo autenticidade, quero dizer aquilo que Jesus diz noutra passagem, mesmo no Evangelho de São Mateus, quando ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A dificuldade hoje é mesmo ser sal num contexto diferente. Esse sal, se é sal, quando se tem a coragem de ser diferente, porque a realidade da sociedade que nos rodeia não é necessariamente a realidade do Evangelho. Me faz recordar aquilo que o Papa dizia na última quarta-feira, durante a audiência, quando falava das bem-aventuranças. O Evangelho de Jesus, aquilo que o Papa dizia que devemos ler, devemos seguir, devemos tentar viver, é o Evangelho das bem-aventuranças. Quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Esta lógica é completamente diferente. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores. Porque o mundo, a sociedade que nos rodeia, em África e em todo lado, quase sempre é do parecer contrário. Porque ser pacificador, ser manso, ser pobre, ser humilde, é adotar uma posição de fragilidade, de debilidade. E uma pessoa não deve ser vista como débil, como fraco, deve se impor, né?
Sobretudo no momento em que é mais fácil estar no navio dos poderosos.
Exatamente.
E dos que têm dinheiro.
E dos que têm dinheiro.
Do que ser então alguém que contesta.
Por isso, para mim, quer dizer, o desafio é mesmo este, no dia de hoje, mesmo para nós em África. A igreja na comunidade cristã, a igreja na paróquia. E por igreja entendo os cristãos, tanto os cristãos no mundo do trabalho, lá na minha empresa, lá na escola onde eu trabalho, a coragem de viver mesmo como cristão, de ser embaixador do Evangelho, de ser embaixador das bem-aventuranças. Este é um grande desafio. Claro, o Evangelho de hoje nos diz que é grande sim o desafio, mas mesmo que pareça o contrário, Jesus está presente. Não temais, estou lá convosco, sou eu, mesmo no meio da tempestade. Né?
Ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu. Como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer, como irei agradecer.